Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 14 de julho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: Ministério da Saúde vai enviar ao Paraná 90 mil doses extras de vacina para cidades de fronteira. Projeto quer alterar lei para garantir segurança em hospitais e maternidades. Programa Cultivar Energia da Copel enfrenta insegurança alimentar com hortas comunitárias. Incidência de infarto no inverno pode aumentar em 30%. Saiba como cuidar da saúde do coração durante o período mais frio do ano. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O programa Cultivar Energia da Copel já acumula 7 hortas comunitárias espalhadas pelo Paraná, com previsão de mais 5 ainda este ano. Pelo menos 270 famílias são diretamente beneficiadas pela iniciativa, que consiste no plantio de hortas comunitárias, sob linhas de alta, média e baixa tensão da companhia, permitindo um uso seguro e nobre dessas áreas. Uma alternativa para transformar áreas ociosas e subutilizadas em redutos verdes e produtivos. O programa teve início em 2013 e já resultou na implantação de 2 hortas em Curitiba, 3 em Maringá, além de 1 em Cascavel e Ponta Grossa. A que estão sendo instaladas são nos municípios de Umuarama e Francisco Beltrão. Cidades do norte do Paraná e do centro-sul do estado também devem ser contempladas em breve. Cada horta produz, em média, de 3 a 3,5 toneladas de alimentos por mês. As famílias são responsáveis pelo cuidado com o cultivo, sempre acompanhadas da assessoria técnica da Copel. O que plantam e colhem usam para consumo próprio e o excedente para doação ou venda. A superintendente de Sustentabilidade Empresarial e Governança Corporativa, Luísa Nastari, explicou que essas hortas ajudam em quesitos como segurança alimentar.
Grande benefício para as famílias tem a questão da segurança alimentar, né, das pessoas passarem a consumir um alimento livre de agrotóxico. Acho que tem uma questão também que é bem importante, que é a integração da comunidade em torno daquela área, né, trazendo inclusive um benefício social muito grande. A gente tem até relatos de pessoas que estavam com algumas dificuldades, depressão, e a própria horta traz todo esse benefício. E também a própria paisagem, né, em termos ambientais, porque muitas vezes essas áreas acabam se tornando áreas de depósito de resíduos irregulares, e aí você passa a ter uma outra paisagem dentro daquela comunidade. Eu acho que o grande destaque é a questão do nosso ODS-2, que é a questão da fome zero, né, porque a gente sabe que essas famílias, elas produzem e ainda tem um excedente. Então, elas produzem para o consumo próprio, o que é bem importante, e ainda algumas famílias, o excedente, elas podem ou comercializar ou mesmo doar, às vezes para um vizinho, para alguém que não tenha uma área ali dentro daquela horta, né? Essa iniciativa das hortas, ela veio como uma necessidade, tanto da comunidade como uma necessidade da própria Copel. Porque essas áreas, essas faixas de servidão, quando ocorre uma ocupação irregular, construção de casas ou uso para estacionamento, ou mesmo até algum tipo de recreação que pode trazer risco à comunidade, como pipas. Então, a gente pensou quais seriam as formas que poderiam, essa área poderia ser ocupada de uma forma nobre. E o que a gente percebe é que essa questão de evitar um uso irregular, ele acaba indo além da horta, como se fosse um efeito, ele acaba nas regiões próximas, também a gente observa que diminui a invasão da área da faixa.
O Ministério da Saúde vai atender o pedido do Paraná de receber um lote adicional de vacinas contra a Covid-19 para atender as regiões de fronteira com Argentina e Paraguai. O governador Ratinho Júnior confirmou a informação nesta terça-feira no Palácio Iguaçu, durante reunião virtual do Fórum Nacional de Governadores. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, também participaram do encontro. A remessa extra será de cerca de 90 mil doses e permitirá complementar a imunização com a primeira dose de todas as pessoas com mais de 18 anos dos municípios de Foz do Iguaçu, Barracão, Guaíra e Santo Antônio do Sudoeste. A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é que as vacinas complementares estejam à disposição da população paranaense ainda em julho. O Ministério da Saúde planeja distribuir 41 milhões de doses neste mês. Pela primeira vez, planos de saúde terão diminuição no valor das mensalidades. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
Os planos de saúde individuais e familiares vão ter queda de 8,19% nas mensalidades. O reajuste foi definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, tendo como base a diminuição de despesas com assistência médica por parte das empresas durante a pandemia. Segundo a agência, os custos do setor não são vinculados a um índice de preços, mas de valor, ou seja, o custo final do plano de saúde é impactado por fatores como o aumento ou queda da frequência de uso do plano e a inclusão de novas tecnologias. As novas taxas valem a partir de maio deste ano até abril de 2022 e o reajuste deve ser concedido de acordo com a data de aniversário do plano, como explica a advogada Melissa Canda, especializada em direito à saúde.
Quem tem direito ao desconto são todos os beneficiários de planos de saúde individuais e familiares. São aqueles planos contratados por uma pessoa física. Então, todos esses beneficiários têm direito. O desconto vai ser aplicado na data do no mês do aniversário do contrato. O que é o mês do aniversário? É o mês que eu assinei o contrato. Então, se, por exemplo, o aniversário do meu contrato em setembro, eu vou ter esse desconto a partir de setembro.
Para planos com aniversário entre março e julho, os novos valores devem começar a ser pagos no máximo até setembro, com desconto retroativo até o mês inicial do contrato. Para os demais, as operadoras devem iniciar a cobrança em até no máximo 2 meses após o aniversário do contrato, com desconto retroativo aos meses de atraso. Os novos valores devem ser concedidos de forma automática. Caso isso não aconteça, a advogada explica como proceder.
É preciso abrir primeiro uma reclamação junto à ouvidoria do plano de saúde, questionando o motivo pelo qual não foi concedido esse desconto. E se ainda assim o beneficiário não ficar satisfeito, a operadora não concedeu o desconto, então ele pode abrir uma reclamação junto à ANS, através do site, que é ans.gov.br, ou através de um telefone 0800. O telefone está informado na página da ANS também na internet.
Repórter Amanda Yargas.
Hospital de Clínicas convoca voluntários que já tiveram Covid para pesquisa de recuperação do olfato. Os detalhes no boletim do Jomar Valença.
Serviços. O Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná está selecionando voluntários para participar de uma pesquisa de terapias para a recuperação do olfato comprometido pela Covid-19. O estudo clínico busca comparar possíveis tratamentos para alterações de olfato após a contaminação pela doença. A pesquisa vai trabalhar com modalidades de treinamento olfativo, um método seguro e eficaz para os pacientes de reabilitação no sentido de olfação, segundo a instituição. Aqueles que possuem interesse em se voluntariar devem entrar em contato pelo telefone 41 99101 4122, repetindo o telefone 41 99101 4122, ou pelo e-mail icaro.pires@hc.ufpr.br, repetindo o e-mail icaro.pires@hc.ufpr.br. Além disso, é necessário preencher alguns requisitos, como residir em Curitiba e estar na faixa etária entre 18 e 60 anos incompletos, ter testado positivo para Covid-19 há menos de 3 meses por meio de exame RT-PCR, queixa de alteração olfativa que persiste após a infecção por pelo menos 4 semanas do início dos sintomas de Covid-19. O Zoológico de Curitiba volta a receber visitantes para o percurso a pé nesta semana. Serão 2 turnos por dia com agendamento pelo Agenda Online. As visitas serão das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30 de terça a domingo. O parque será totalmente esvaziado entre cada uma das sessões. Serão disponibilizados 25 ingressos por sessão e cada ingresso vale para 5 pessoas da mesma família.
Quem for ao zoológico deve levar a sua garrafinha de água, já que os bebedouros seguem desativados. O consumo de alimentos é proibido e é obrigatório o uso de máscaras, a higienização das mãos com álcool em gel e o distanciamento entre pessoas que não sejam da mesma família. A operação da linha Turismo está suspensa temporariamente. Repórter Jomar Valença.
Foi protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná nesta terça-feira um projeto de lei que altera uma lei estadual de 2006 sobre medidas de segurança em hospitais e maternidades. A medida de autoria do deputado estadual Michele Caputo Neto, do PSDB, quer garantir que não aconteçam casos de troca e rapto de recém-nascidos, com verificação e identificação rigorosa e controle de fluxo das pessoas, com sistema biométrico das mães e dos bebês e até um banco de DNA. O autor da proposta afirma que as mudanças na lei devem garantir que casos como o ocorrido nesta segunda-feira no Hospital do Trabalhador em Curitiba não aconteçam mais. Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante após tentar sequestrar um bebê. No depoimento dado à polícia, a jovem contou que entrou no hospital pela porta do pronto-socorro e que foi até o vestiário onde encontrou uma roupa de enfermagem. E o setor de serviços cresce 1,2% em maio e volta a superar nível pré-pandemia. As informações da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. O setor de serviços cresceu 1,2% no Brasil na pesquisa relativa ao mês de maio. Com o resultado, este setor superou o nível em que estava antes da pandemia de Covid-19. Neste ano, o setor já acumula uma alta de 7,3%. A pesquisa é do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O setor de serviços estava em recuperação, mas em março, com o novo agravamento da Covid-19, as medidas restritivas prejudicaram o funcionamento das empresas. Mas agora o setor volta a ter sinais de crescimento. 3 das 5 atividades analisadas pela pesquisa tiveram alta. Os destaques foram no segmento de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios, com alta de 3,7%. Contribuíram para o resultado as empresas de logística, administradoras de aeroportos e as concessionárias de rodovias. E a maior alta entre todas as atividades de serviços foi no setor de prestação de serviços às famílias, com um avanço de 19,9%. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira não há previsão de chuvas para as regiões paranaenses, mas aumenta a nebulosidade em todo o estado. As temperaturas permanecem mais elevadas no período da tarde. A máxima prevista para Paranavaí é de 29 graus, 27 graus em Londrina, 28 graus em Jacarezinho, Maringá e Umuarama, 26 graus em Foz do Iguaçu, Cascavel e Francisco Beltrão, 22 graus é a máxima prevista para Guarapuava, 23 graus em Ponta Grossa e União da Vitória, 22 em Jaguariaíva e Curitiba e 26 graus é a temperatura máxima prevista para Paranaguá, no litoral do estado. No próximo bloco, a incidência de infarto no inverno pode aumentar em 30%. E ainda, saiba quais são os cuidados necessários para que o fone de ouvido não prejudique a audição de crianças e adolescentes. E tem ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.